As Rayos Nacionais de Puerto Iguazú, Paso de los Libres y Santo Tomé, juntas con la emisora internacional RAE Argentina ao Mundo, apresentan Puente de Encuentro, Ponte de Encontro.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina hacia el mundo.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in the world.
RAE Argentina al mundo.
Argentina ultrapassa 30 mil mortes e estende medidas de cuidado por mais 14 dias. Desde o início da pandemia, a Argentina contabilizou mais de 1.117.000 casos confirmados do novo coronavírus, além de pouco mais de 30 mil vítimas mortais, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira.Com 44 milhões de habitantes, a Argentina é o sétimo país com mais infecções a nível mundial, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, França e Espanha, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Em termos de óbitos, a Argentina está no 12º lugar a nível mundial.A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1.100.000 mortos e mais de 43 milhões e meio de casos de infecção no mundo todo, segundo o balanço feito pela agência de notícias France Press.
116.609 os casos confirmados totais, 13 dos quais se encontram em nossas Islas Malvinas.El promedio de casos diarios en los últimos 7 días es de 14.243 y tenemos una tasa de incidencia cada 100.000 habitantes de 2.461 personas acumuladas en el contexto de pandemia. 29.730 las personas que han fallecido como casos confirmados de coronavirus con una tasa de letalidad que actualmente es del 2,7%.Y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 655 personas por cada millón de habitantes en nuestro país.
Por otra parte, hasta terça-feira de esta semana, o Brasil tinha 157.981 óbitos registrados y quase 5 milhões e meio de casos diagnosticados de Covid-19, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa.
O Ministério da Saúde divulgou no fim da tarde desta terça-feira a atualização diária dos números da pandemia. Em 24 horas, ocorreram 549 mortes. Agora, o total de óbitos por causa da Covid-19 no Brasil chegou a 157.946. O número de casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia no país chegou a 5.439.641.De acordo com o Ministério da Saúde, outras 4.904.046 pessoas já se recuperaram da doença.
A Organização Mundial da Saúde indicou semana passada que o Hemisfério Norte se encontra em um momento crítico na pandemia de Covid-19. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, pediu que líderes tomem medidas imediatas para evitar outras mortes inúteis,o colapso dos serviços de saúde essenciais e o fechamento das escolas.
A Organização Mundial da Saúde está preocupada com o aumento do número de casos de Covid-19 em muitos países do Hemisfério Norte. O alerta foi feito nesta sexta-feira em Genebra, destacando que este é um momento crítico na pandemia.Os próximos meses vão ser difíceis e alguns países estão em um caminho perigoso. Muitos estão vendo um aumento exponencial nos casos, e isso agora está fazendo hospitais e UTIs chegarem perto ou acima da capacidade. E ainda estamos apenas em outubro. Tedros pediu que líderes tomem medidas imediatas para evitar outras mortes inúteis, o colapso dos serviços de saúde essenciais e o fechamento das escolas. A responsável da gestão da pandemia na OMS, Maria Van Kerkhove, disse que nas últimas 24 horas, cerca de metade dos casos registrados no mundo foram na Europa. Ela estimou que vários países do continente vão alcançar os limites de capacidades dos hospitais nas próximas semanas.
A Argentina licitou nesta terça-feira um cardápio de bônus que inclui títulos vinculados à evolução da taxa de câmbio em dólares, com o objetivo de diminuir as tensões sobre o peso, um dia depois de o presidente Alberto Fernandes denunciar pressões de mercado.
El gobierno de Argentina licitó el martes un menú de bonos que incluyen títulos atados a la evolución del tipo de cambio en dólares. El objetivo es aligerar...
O governo conseguiu colocar títulos em pesos no equivalente a 3 bilhões de dólares, segundo o comunicado do Ministério da Economia. É preciso entender que há um jogo de pressões. Temos que estar calmos porque temos ferramentas para resolver isto, disse o presidente Fernandes. Outra intenção da operação financeira foi atenuar o forte déficit fiscal provocado pela ajuda milionária a pobres, trabalhadores e empresas diante da crise econômica provocada pelo coronavírus, razão pela qual foi anunciado o cancelamento de uma dívida com o Banco Central da República Argentina, pelo equivalente em pesos a cerca de 1,2 bilhão de dólares. Frente ao duro ataque especulativo sofrido pelo peso nas últimas semanas, Alberto Fernandes acaba de rejeitar qualquer possibilidade de uma desvalorização da moeda, por entender que a medida representa uma máquina de gerar pobreza. Estamos em um tempo em que não há lugar para os especuladores, porque a especulação de alguns ocorre em detrimento de muitos que estão vivendo muito mal, insistiu o presidente. A Argentina, com uma economia em recessão desde 2018, tem 40,9% de sua população, de 44 milhões de habitantes, na pobreza, enquanto enfrenta o impacto da pandemia, que deixou mais de 29 mil mortos e mais de 1 milhão de casos desde março. Peço-lhes que pensem no momento em que o mundo está, que deixem a especulação de lado de uma vez e pensem na Argentina, afirmou Alberto Fernandes. O Chile comemorou um fato histórico na noite desse domingo, o fim da Constituição vigente, uma herança da ditadura de Augusto Pinochet e a aprovação de uma nova Constituição. De acordo com o Serviço Eleitoral do Chile, 78,2% da população votou pela aprovação de uma nova Carta Magna, com rejeição de apenas 21,7% dos eleitores. Esse domingo esteve marcado pelo espírito insurgente das revoltas que aconteceram no país em outubro de 2019, nas quais o plebiscito aparecia como uma das principais reivindicações dos manifestantes. Os apoiadores de uma nova Constituição se concentraram nas ruas da capital do país, Santiago, para celebrar a vitória popular. O clima de celebração popular contrastou com a repressão empreendida pelos carabineiros, como é chamada a polícia militar chilena. A violência militar marcou os protestos desde o ano passado, cujo um dos casos mais emblemáticos foi o de um garoto empurrado da ponte por um policial em outubro deste ano.
A Constituição da época do ditador Augusto Pinochet foi derrotada em plebiscito no Chile neste domingo, dia 25. O resultado contou com ampla participação eleitoral e apoiadores da mudança comemoraram nas ruas de Santiago. A confirmação foi dada após pouco mais de 90% das urnas serem apuradas, no momento em que o Serviço Eleitoral do Chile já apontava 78,2% da população escolhendo uma nova Carta Magna e apenas 21,7% dos eleitores rejeitando. A jornada durou 12 horas devido às medidas sanitárias para evitar o contágio de Covid-19. Este domingo esteve marcado pelo espírito insurgente das revoltas que aconteceram no país em outubro de 2019, nas quais o plebiscito aparecia como uma das principais reivindicações dos manifestantes. O clima de celebração popular contrasta com a repressão empreendida pelos carabineiros, como é chamada a polícia militar chilena. A violência da instituição marcou os protestos desde o ano passado, cujo um dos casos mais emblemáticos foi o de um garoto empurrado da ponte por um policial em outubro deste ano. Na votação realizada neste domingo, os participantes do plebiscito também decidiram como a nova Carta Magna deve ser redigida. O passo seguinte ao plebiscito será a eleição dos representantes da Comissão Constitucional, programada para abril de 2021. Nesta data serão eleitos os 155 representantes que participarão da redação da nova Carta Magna. Posteriormente, o texto será submetido a um plebiscito de saída, isto é, deverá ser ratificado pela população em uma votação obrigatória prevista para o segundo semestre de 2022. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
País de Fronteras.
Mi nombre es Renato Fagundes, soy músico, acordeonista chamamecero de la ciudad de Uruguayana, Río Grande do Sul, Brasil, frontera con Paso de los Libres, provincia de Corrientes, República Argentina.
Radio de Integración.
Hablar sobre la frontera, para mí es hablar sobre mi casa, sobre mi lugar en el mundo, sobre el lugar en donde nací, me crié y gracias a Dios aún puedo vivir. Es hablar de un lindo y cariñoso amor que hay entre dos pueblos que son bañados por las aguas del río Uruguay y que intercambian mutuamente cultura, valores, hábitos, costumbres que forjan una idiosincrasia y un dialecto muy propio del pueblo fronterizo. Y mucho tiene que ver con esto nuestra querida y legendaria emisora LT12, Radio General Madariaga.
Nacional LT12.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
Jogador de futebol Diego Maradona, o argentino mais conhecido no mundo, nesta sexta-feira, 30 de outubro, está fazendo 60 anos. Por esse motivo, na sequência visitamos a sua história para homenageá-lo e também para lembrar por que ele continua sendo objeto de devoção para seus muitíssimos fãs, argentinos e também de outros países.
Que não necessitaremos nada mais.
RAI Argentina ao Mundo apresenta 10 argentinos que comoveram o mundo. Diego Maradona, o 10. Genial, polêmico, universal, passaporte dos argentinos.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería.
O diretor de cinema e músico Emir Kusturica, no filme que ele fez sobre Maradona, afirma: Borges alguma vez escreveu que os argentinos parecem barcos amarrados aos cais. Mas o brilhante escritor não tinha considerado que existisse alguém como Diego Armando Maradona, porque o Diego só esteve mesmo amarrado à sua mãe até que ele nasceu. Depois se transformou num navio livre de ataduras. Diego poderia ter sido uma personagem dos meus filmes. Seria extraordinariamente fácil imaginar ele em Gato Preto, Gato Branco, animando um homem que é o pior inimigo de si próprio, que faz tudo para se prejudicar.
Se eu fuera Maradona, viviria como ele.
Enormemente complexa é a figura de Maradona, como homem, como figura da sociedade civil, como atleta. Diego nasceu em Buenos Aires em outubro de 1961. Seus pais, de origem humilde e trabalhadores, tiveram mais 7 filhos. Dormiam os 8 num quarto de menos de 6 metros quadrados e no seu bairro, Villa Fiorito, foi que se desenvolveu o talento de quem se transformaria num dos mais hábeis e mais dotados jogadores de futebol de todos os tempos. E para muitos, o melhor do mundo.
Eu já não existo sem passado. Entre a oscuridade e a luz.
O 10 escreveu um livro que já foi reeditado mais de uma dúzia de vezes. Nesse livro ele diz: às vezes penso que toda a minha vida está filmada, que toda a minha vida está nas revistas, e não é assim, não senhor. Tem coisas que só estão aqui dentro, no meu coração, e que ninguém sabe.
É só no mar.
O Maradona Mito reúne, como se fosse um roteiro de série de TV, todos os ingredientes. Ele nasceu num lugar humilde. Desde muito criança, suas atuações foram surpreendentes, poderosas e inteligentes. E desde antes de alcançar uma idade adulta, esteve no topo da fama e do poder. Lutou contra os males do mundo. Seu maior pecado é o seu orgulho e o dia em que ele morrer será por causa de uma traição ou porque ele decidirá se entregar. Em algum momento, o próprio Maradona declarou: o Diego, eu, fui arrancado de Villa Fiorito e me jogaram de um pontapé no cu em Paris, na Torre Eiffel. Eu levava as calças de sempre, as únicas que eu usava em inverno e também em verão. Lá caí e lá me exigiram que falasse o que eu tinha que falar, que agisse como devia agir, que fizesse o que eles quisessem. E eu fiz o que pude, e acredito que tão ruim não foi. A história esportiva de Maradona começa na escolinha de futebol do Argentino Juniors, um time da cidade de Buenos Aires, cujo estádio hoje leva o nome do jogador. A sua estreia na primeira divisão foi aos 15 anos de idade, e aos 17 foi o máximo goleador do torneio metropolitano, e voltou a ser o máximo goleador nos torneios metropolitano e nacional de 1979 e 1980. No meio, foi capitão da equipe juvenil argentina que ganhou a Copa Mundial no Japão. Diego Maradona, o garoto de ouro, tinha então 18 anos de idade.
Porque sim, porque sobram as bolas de matá-la com o pecho e não tirá-la fora. Para jogar de local em qualquer cancha, aunque pongo o coração e vou com ela.
O ascenso foi imparável. Entrou no Boca Juniors, seu time que o adotou para sempre. Mas essa velocidade vital teria contratempos enormes. Maradona foi expulso do clássico contra o Brasil no Mundial de 1982. Jogaria no Barcelona, onde teve problemas de saúde e de disciplina, e onde ele teria começado a consumir drogas. No Barcelona, El Pibe passou para o Nápoles, onde alcançou o Scudetto 1986-87 e também 1989-90, além da Copa da Itália 1988 e da Copa da UEFA em 1989. Com a sua mão, a Argentina conquistou o Mundial 1986. Foi em 22 de junho de 1986, no Azteca do México DF, mas ficará para a eternidade. Contra a Inglaterra, 4 anos depois da Guerra das Malvinas, era Maradona quem buscava uma revanche no esporte daquela aventura militar que quebrou a vida e o futuro de tantos jovens argentinos. Diego fez um gol com a mão e um outro que nunca foi superado. Esse de uma velocidade, habilidade e bravura que levaram Victor Hugo Morales, o melhor relator de futebol das Américas, a definir o craque como pipa cósmica.
Estaba en el estadio y escuchándolo a Víctor Hugo.
E com Diego Maradona, o postergado sul-italiano, o dos imigrantes, camponeses e marginados, venceu o norte rico, culto e loiro. Então, em Nápoles, existem dezenas de milhares de cultores da Igreja Maradoniana. Os anos que vão até o Mundial de 1990 foram os mais agitados. Maradona se transformou num cocainômano, perdeu um processo por paternidade e teve constantes polêmicas com os dirigentes do time, filiados à Camorra, e também com os hierarcas da FIFA. O mundo viu o Diego Maradona respondendo aos italianos com insultos enquanto vaiavam o hino nacional argentino na final do Mundial que a Argentina perdeu para a Alemanha em Roma. Hoje, um gigantesco mural de mais de 15 metros de altura, pintado pelo artista Iori Tagoche, cobre um prédio da cidade italiana, celebrando os 30 anos do triunfo e o caráter simbólico do que os humildes, os postergados, os favelados podem alcançar com a força do talento. Maradona, com 55 anos, enriquecido e em ocasiões generoso, ofereceu uma entrevista para a primeira revista organizada e gerida por jovens das favelas de Buenos Aires, La Garganta Poderosa. No fim da entrevista, diz: Diego aprendeu a driblar em Villa Ferito. Embora seja Maradona, entre nós, ele é um a mais. Mas às vezes esquecemos se, entre tantas perguntas, enquanto a sua família nos tratava como a nossa e o seu neto Benjamin chutava contra uma parede, perguntamos: por que você nos deu todo esse tempo e nos abriu as portas da sua casa, sabendo que nós éramos favelados? Por isso mesmo, Diego respondeu. Maradona, um pouco criança, sempre continuou sendo polêmico. Já não é desculpado por qualquer coisa, não. Mas ninguém duvida que ele está no Olimpo dos argentinos. A Rai Argentina ao Mundo apresentou 10 argentinos que comoveram o mundo. Diego Maradona, o 10. Genial, polêmico, universal, passaporte dos argentinos. Produção: Dario Bonstin. Tradução e locução: Julieta Galvão. Sonoplastia: Matias Arreceigor, Julián Carballo. Puente de encuentro, ponte de encontro. Um programa feito pela RAE Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé. Presidente Alberto Fernandes fez importantes anúncios em Misiones. O presidente argentino visitou a província de Misiones na última sexta-feira, onde foi recebido pelo governador Oscar Herrera Aluad, o prefeito de Capiovi, Alejandro Arnold, e onde inaugurou a pavimentação da Avenida Raúl Alfonsín Pastor Jorge Bachlin, que liga os municípios de Capiovi e Ruiz de Montoya, com a Rota Provincial 223, que liga este município a Ruiz de Montoya. Durante a sua visita, Alberto Fernandes também destacou a necessidade de garantir os pulmões do mundo, que são os reservatórios de florestas e selvas que abundam na área e que enfatizou a importância de proteger a floresta tropical.
O mundo necessita hoje, como nunca, garantizar os pulmões do mundo, que são esses reservatórios de bosques, de selvas, que acá em Tierra Misionera abundam e muito. Le contaba al gobernador cuando sobrevolábamos camino a un lugar lindísimo que conocí, que se llama Capiovi, donde pudimos poner en marcha un hospital de atención primaria que tiene, cuenta con la última tecnología en una zona donde hacía falta que eso exista. Los que vivimos en grandes ciudades y vemos cómo nuestro clima se contamina por el uso de los hidrocarburos y por la quema permanente de los combustibles fósiles, tenemos que dar gracias a Dios que exista Misiones y que exista esa selva tropical, y tenemos que cuidarla mucho para que limpie y oxigene todo lo que contamina el uso de los hidrocarburos. La preservación de la selva, de los bosques, de los montes, es central para que el mundo empiece a mejorar.
Emblemático en sí el hecho de inaugurar una ruta, que en realidad es una avenida que une dos localidades muy lindas del centro de nuestra provincia, con una inversión muy importante de la provincia, con un equipamiento acompañado por la nación. Demostraba cómo usted está terminando la obra de la Ruta Nacional 12, la autovía. Misiones tiene solamente 70 kilómetros de autovía, presidente. Debemos llegar hasta Puerto Iguazú y estoy convencido que juntos lo podemos hacer, lo podemos llevar adelante.
O governo federal argentino incorpora mais 35 obras para Corrientes. O governo de Alberto Fernandes ampliou a lista de obras que serão financiadas em 2021 na província de Corrientes. 35 obras foram acrescentadas por mais 3 bilhões de pesos. O novo anúncio vem a reforçar os projetos já alocados a Corrientes por 113 bilhões e destinados a obras públicas. O montante significa um aumento de 375% em relação ao ano anterior em matéria de investimento. As obras planejadas e financiadas pelo governo federal têm um amplo significado federal que atinge praticamente todos os municípios da província. Entre as obras que já estavam garantidas na proposta de orçamento para 2021, estão obras rodoviárias nacionais, construção de pontes, melhoria do acesso às cidades, obras elétricas, jardins de infância e estações de tratamento de esgoto, entre outras. Por outra parte, nesta quarta-feira, o presidente Alberto Fernandes exortou a sociedade a trabalhar juntos para gerar empregos e assim ajudar 40% dos argentinos que estão nessa situação a sair da pobreza. As palavras foram pronunciadas durante um ato em que foi anunciado um importante investimento no setor privado na cidade de Luján, província de Buenos Aires.
A história conta que devemos caminhar com muita prudência, porque estamos caminhando em terreno desconhecido. No sabemos dónde el virus nos espera, dónde el virus acecha. Sabemos sí que si nos atrapa la pasamos mal. Y venimos ya muchos meses transitando ese camino. Y si todavía peleamos, como dice Axel, y lo peleamos, es porque tuvimos en esos meses, y fundamentalmente al inicio, una característica que nos distinguió, que fue trabajar juntos. Y la verdad es que deberíamos entender todos los argentinos, de una vez y para siempre, que es mucho más fácil si juntos encaramos los problemas. Es mucho más fácil de salir, es mucho más fácil avanzar, es mucho más fácil crecer, es mucho más fácil invertir y ganar dinero, y es mucho más fácil que se invierte y se dé trabajo. Y vamos a poner de pie a la Argentina que encontramos postrada en una cama de terapia intensiva y que, como si no le bastara para nuestra mala suerte, vino el coronavirus y nos complicó ese tratamiento. Pero poco a poco nos vamos levantando. Ahora estamos los dos empeñados en encontrar la vacuna que termine con la noche de la Argentina y que dé el horizonte que todos esperamos. Estamos trabajando codo a codo y lo vamos a conseguir, porque estamos trabajando juntos. Y lo que más nos hace falta es, de una vez por todas, darnos cuenta que juntos es más fácil. Es mucho más fácil que en unidad construyamos de una vez y para siempre la Argentina que nos merecemos.
O ex-presidente boliviano Evo Morales disse que vai aguardar a decisão de movimentos sociais sobre o possível retorno à Bolívia. Atualmente ele vive na Argentina. A Confederação Única dos Trabalhadores Camponeses da Bolívia me ligou. Eles discutem quando eu voltarei. E na região de Cochabamba, as 6 federações estão me pedindo para voltar no dia 11 de novembro.
6 federações me pedem que eu volte no dia 11. 11 de novembro.
Morales também descarta qualquer participação no governo de seu afiliado político Luiz Arce. O ex-presidente garante que vai se dedicar à atividade sindical e à piscicultura. Morales tinha um mandado de prisão preventiva na Bolívia por acusações de terrorismo, mas a ordem foi suspensa nesta segunda-feira. O político boliviano se encontrou com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, neste fim de semana. Maduro disse que recebeu um livro de Morales e que leu a obra em apenas 6 horas. No livro, Evo conta como foi o que qualificou de golpe contra ele ano passado. O boliviano renunciou ao cargo em meio a protestos sociais.
RAE Argentina al Mundo presenta Puente de Encuentro, Ponte de Encuentro, un programa realizado con las radios nacionales LT12, LRA12 y LRA19.
País de Fronteras.
Soy Paulo Goulart, conocido por mis amigos como Paulinho do Cavaco, músico, cavaquinista y compositor.
Radio de Integración.
Soy brasileño, natural de Uruguayana, ciudad que hace frontera con Paso de los Libres, ciudad de la provincia de Corrientes, Argentina. La música y la localidad de mi ciudad me ha proporcionado lo intercambio en varias áreas culturales, así como el idioma. Soy muy grato por los amigos argentinos que tengo y todo el aprendizado que ese intercambio me ha proporcionado. Un fuerte abrazo y saludos a todos.
Nacional LT12.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Dez anos sem Néstor Kirchner. Em 27 de outubro de 2010, morria repentinamente o ex-presidente argentino Néstor Kirchner, aos 60 anos de idade. Em 2013, ele chegou ao governo com mais desemprego do que votos. Pela primeira vez, Fidel Castro foi à posse de um presidente argentino. Foi fundamental para a integração regional, disse o brasileiro Celso Amorim. Em 2003, o Brasil e a Argentina assinaram o Consenso de Buenos Aires para acabar com o Consenso de Washington, afirmando que o bem-estar dos povos constitui o objetivo prioritário de ambos os governos, incluindo o direito ao desenvolvimento em um âmbito de liberdade e justiça social. Ele acabou com a impunidade dos responsáveis pelo último golpe cívico-militar argentino. Foram presos 1.000 militares, membros da igreja e o ministro da economia da ditadura, entre outras pessoas. Ele pediu o juízo político de alguns membros do Supremo Tribunal Federal argentino. Renovou o Supremo, colocando 2 mulheres pela primeira vez na história dos governos constitucionais e o maior criminologista do continente, Raul Zaffaroni. Como deputado, em 2010, ele promoveu o voto à lei de casamento igualitário. Como secretário da Unasul, contribuiu na mediação para evitar uma guerra entre a Venezuela e a Colômbia. Fortaleceu os movimentos sociais, entendeu que precisava criar uma força própria e promoveu a criação de La Cámpora, um dos maiores movimentos políticos atuais argentinos. Há 10 anos, falecia Néstor Carlos Kirchner, o homem que devolveu à Argentina a fé na política, que recuperou a política como ferramenta de transformação social. No dia 27 de outubro de 2010, ocorria o último censo na Argentina. A população aguardava em casa os censitários quando os telefones começaram a tocar para transmitir a pior notícia. Néstor Kirchner tinha falecido nessa quarta-feira, bem cedo na sua província de Santa Cruz. Após responder o censo, a população foi para a Praça de Mayo. A praça foi lotando com pessoas de todos os estados do país. O silêncio era gritante, como a dor que cada um sentia. O sentimento era de orfandade. Naquela quarta-feira, o velório foi em Calafate, onde Kirchner faleceu, na Patagônia. Na quinta, o velório foi na Casa Rosada, aqui em Buenos Aires, e foram milhões. O povo, o povão, foi agradecer Néstor Kirchner por ter mudado as suas vidas. Sobre o caixão, os lenços das mães da Praça de Mayo. Trabalhadores da construção civil entregaram para Cristina os capacetes amarelos. Ela os colocou também sobre o caixão. O tenor, Ernesto Bauer, após esperar numa imensa fila, entrou na Casa Rosada cantando o Ave Maria. Impossível não arrepiar lembrando isso. Há 10 anos morreu no sul deste continente um latino-americano que sempre entendeu que o inimigo é o império. Combateu contra ele do único jeito que é possível combater, unidos e organizados. Fez de tudo para unir a América Latina. Reconheceu-se filho das mães e das avós da Praça de Mayo, organizou os trabalhadores e a juventude. Há 10 anos faleceu um homem extraordinário, ou um companheiro comum, mas com responsabilidades importantes, como ele mesmo dizia. Esta terça-feira foram realizadas as homenagens centrais pela comemoração dos 10 anos do falecimento de Néstor Kirchner. A frase "Néstor vive" foi repetida uma e outra vez na rede social Twitter, onde seu nome foi tendência e onde muitos prestaram homenagem a um homem que marcou para sempre a história do nosso país e que hoje continua movendo a militância que acredita numa Argentina mais justa. Entre as múltiplas iniciativas desenvolvidas na terça-feira, se destaca a atividade liderada por que foi, outrora, o seu chefe de governo, o atual presidente Alberto Fernandes, que participou da inauguração da estátua que se encontrava na sede da Unasul, no Equador, e a partir de agora estará no hall do Centro Cultural Kirchner, aqui em Buenos Aires. Outro dos momentos mais significativos desta terça-feira foi a convocação da governista Frente de Todos, a chamada Caravana das Mil Flores, que foi realizada em paralelo em diferentes praças do país e que teve o seu epicentro na Praça de Mayo, o marco histórico da capital federal argentina. Se deslocando em carros, milhares de pessoas chegaram ao lugar com flores em homenagem a essa frase que o ex-presidente costumava repetir, que floresçam mil flores, em referência a seu desejo de multiplicar a militância.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
E a música que escutamos, intitulada Nunca Menos, é uma canção em homenagem a Néstor Kirchner, realizada pelos jovens do Centro Cultural Héctor Westerhel e com a participação de diferentes artistas convidados.
Que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver con miedo, no te rodeas.
Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayeres, blindada de ausencias, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que viniste a restaurar desde un recóndito rincón dormido, hoy cubren las paredes que no pueden derribar los que sin luz ni sol están perdidos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
tomando la canción. Nunca menos que tu nombre en las banderas, que tu casa siempre llena.
E também nesta terça-feira, Lula completou 75 anos defendendo o legado de combate à fome e à pobreza no Brasil. Nordestino, pobre, sétimo filho de um casal de lavradores analfabetos, o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva fez, nesta terça-feira, 75 anos. A história do ex-presidente, que se tornou referência em políticas de inclusão, é o assunto da reportagem que compartilhamos a seguir, do jornalista Daniel Giovanas, da agência Brasil de Fato.
Você de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho.
Metalúrgico, líder sindical, fundador do maior partido de esquerda do país, primeiro presidente oriundo da classe trabalhadora, um campeão mundial na luta contra a fome. Há 75 anos vinha ao mundo Luiz Inácio Lula da Silva, um filho do Brasil ao qual ninguém pode ser indiferente. O sétimo filho de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo costuma lembrar sempre as suas origens.
Eu digo sempre, quem nasceu em Pernambuco e não morreu de fome até os 5 anos de idade, sabe, não se curva mais a nada.
O local exato de nascimento é Caetés, no Agreste Pernambucano, em 27 de outubro de 1945. Mas o registro só foi feito 7 anos depois, já em São Paulo. Do Nordeste ao Sudeste foram 13 dias de pau de arara. Lula cruzou 2.500 quilômetros com a família para reencontrar o pai, que havia migrado em busca de melhores condições de vida. Ao contrário dos pais, Lula teve a chance de se alfabetizar, sempre conciliando estudo com trabalho no litoral paulista. Em 1964, ano do golpe militar no Brasil, Lula perdeu o dedo mínimo da mão esquerda, após um acidente de trabalho em uma siderúrgica que fabricava parafusos. Naquela época, ele conheceu a viúva Marisa Letícia Rocco Casa, inspetor em um colégio estadual. Os dois se casaram em 1973 e permaneceriam unidos até a morte dela, em decorrência de um acidente vascular cerebral em 2017. Com 30 anos, o operário pernambucano já era conhecido por seu carisma e a capacidade de comunicação. Eleito presidente do sindicato em 75, liderou greves no ABC Paulista durante a ditadura até o início dos anos 80, quando foi preso por 31 dias e incluído na Lei de Segurança Nacional. Não tinha mais volta. Lula estava mergulhado na política. A criação do Partido dos Trabalhadores, em 1980, o PT, juntou as pontas da sua história familiar no campo e a sua trajetória profissional na cidade, abrindo caminho para disputas muito além do chão de fábrica. Com a participação na campanha Diretas Já e o fim da ditadura militar em 1985, Lula foi eleito deputado federal por São Paulo e colaborou nos debates que resultaram na Constituição Federal de 88. Derrotado nas eleições presidenciais de 89, 94 e também 98, ele percorreu o Brasil de ponta a ponta, acumulou experiência e adotou um tom conciliatório com setores empresariais, sem abrir mão do compromisso de enfrentar a pobreza.
A esperança finalmente venceu o medo.
Lula é considerado um dos responsáveis por tirar o Brasil do mapa da fome, construiu mais universidades federais que qualquer outro presidente, aproximou o país de uma realidade de pleno emprego e garantiu aumento real de salário mínimo em todos os anos do seu governo. Do ponto de vista internacional, avançou em projetos de integração regional, sem a tutela dos Estados Unidos, e manteve diálogo com chefes de Estado de todos os espectros políticos. Nas eleições de 2018, 2 anos após o golpe contra Dilma, e depois de vencer um câncer de média agressividade na laringe, Lula manifestou desejo de voltar à presidência. Ele liderava a disputa em todos os cenários, até ser preso após condenação em segunda instância Na última semana, Lula virou réu pela quarta vez na Operação Lava Jato. Em todas as ações fora de Curitiba, ele foi absolvido. O conjunto de processos contra o petista é reconhecido por juristas de várias partes do mundo como um exemplo de lawfare, ou seja, guerra jurídica, perseguição com fins políticos. Lula está solto desde o dia 8 de novembro de 2019, após o Supremo Federal reconhecer a ilegalidade das prisões antes do trânsito em julgado, ou seja, enquanto a condenação não é definitiva, existe possibilidade de recurso. Sem nunca ter iniciado um curso em uma instituição de ensino superior, Lula é doutor honoris causa por 35 universidades. Viúvo de Maria Letícia, ele vive em São Bernardo do Campo com a companheira Rosângela da Silva, que conheceu meses antes da prisão. Dos últimos 3 aniversários, esse é o primeiro em que Lula comemora fora da superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Mesmo silenciado pela mídia comercial, o petista continua relevante. Durante 580 dias, milhares de pessoas passaram pela Vigília Lula Livre, manifestaram solidariedade e mostraram ao mundo que a sua prisão era injusta. Impedido de se candidatar, o pernambucano de Caetés não esconde o desejo de voltar a percorrer o Brasil com as suas caravanas. A última foi em 2018, na região sul. Com energia de 30, Lula diz ser uma ideia, mais que um político. E como não se pode deter a primavera, o seu legado continua vivo para quem sonha em reconstruir um país de todos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Rodrigo Durão.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.